Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referente ao primeiro trimestre do ano de 2021 da Fras-le S.A. Estão presentes conosco os senhores Sérgio Carvalho, COO da Divisão Autopeças da Randon e presidente CEO da Fras-le. Emerson Fernando de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le, Anderson Pontalti, diretor-geral da Fras-le e equipe de RI da Fras-le. Informamos a todos os participantes que a apresentação que será realizada a seguir está disponível para o download no site ri.fras-le.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Muito obrigado, operadora, e bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Fras-le relativa aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Conforme já mencionado, o Emerson de Souza e eu faremos esta conferência. Nós temos também presentes o Anderson Pontal, que é o nosso diretor-geral da Fras-le, e toda a equipe de RI da Fras-le. Nós encerramos o ano de 2020 otimistas em relação ao ano de 2021, mas sabemos que a pandemia e aspectos relacionados à cadeia de suprimentos e inflação ainda estariam fortemente em pauta durante esse ano. Talvez não com a força e proporção que estamos vivendo. No entanto, apesar de todas as adversidades, o ano se iniciou de forma muito positiva, possibilitando que a Fras-le divulgue mais um trimestre histórico ao mercado. No ano passado, encerramos o que chamamos de ciclo 1 da expansão da companhia, onde nós passamos por uma sequência de aquisições que se iniciaram no ano de 2017 e que hoje ajudam a Fras-le a desempenhar o papel de powerhouse de reposição de autopeças. É importante destacar aqui que cada projeto de M&A é único e que alguns precisam de mais tempo, atenção e dedicação do que outros para que possam desempenhar o seu melhor. E o primeiro trimestre de 2021 foi marcado pelo mercado aquecido, mas também pela sintonia entre as unidades, onde todas as engrenagens desse grande sistema Fras-le giraram juntas e para o mesmo sentido, o que mostra que estamos no caminho correto. E nesse sentido, eu quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas do universo Fras-le que diariamente não medem esforços para fazer essa engrenagem girar. Nosso muito, muito obrigado. Agora, convido a atenção de todos que sigam para o slide número 3. A companhia está em constante evolução, sempre buscando protagonismo nas frentes em que atua, e nesse sentido gostaríamos de compartilhar alguns destaques. A Fras-le Ásia recebeu no mês de março um importante reconhecimento na China. A unidade está entre as 10 melhores fornecedores da Huajin, um dos maiores produtores chineses de eixos para semi-reboques. Ela é a única fornecedora de materiais de fricção a receber essa distinção. A unidade Fabril está instalada na China desde 2019 e é responsável pela produção de lonas e pastilhas de freio para veículos comerciais. Além de atender o mercado local, essa unidade também exporta esses produtos para a Europa, Américas e países da região da Ásia-Pacífico. O segundo destaque é para a nossa reunião pública promovida com o apoio da PNEC, denominada Universo Frasle, que aconteceu em novembro de 2020 e foi agraciada entre as 10 empresas mais bem avaliadas desse ano pela PNEC. Agradecemos a parceria de 19 anos com a PNEC e reconhecimento do público que assistiu e nos avaliou positivamente nesse evento. Gostaria também de comentar sobre a sociedade no Centro Tecnológico Randon, CTR, conforme comunicado que foi divulgado já ao mercado no dia 28 de abril deste ano. Nesse comunicado, o Conselho de Administração da Frasle aprovou a consolidação da sociedade do CTR com a participação societária da Randon. O CTR, apenas para recordar, foi constituído em 2019 e concentrava na mesma estrutura ativos da Frasle e da Randon. A formalização da sociedade permite o CTR explorar novos mercados e crescer de forma sustentável, ampliando a oferta de serviços além das empresas Randon. Como já acontece hoje, porém, será ampliado. Além disso, regulariza aspectos de governança desses ativos. Enfim, a transação dará condições ao CTR de evoluir como um centro de pesquisas único na América Latina, com a capacidade de atrair clientes e ser reconhecido por excelência em serviços e capacidade de execução. Não posso deixar de falar do agravamento que a pandemia teve no início desse ano. Por isso, peço a gentileza que sigam para o slide número 4. Desde o início da pandemia, a Frasle vem adotando diversas medidas para proteger a saúde dos seus colaboradores e familiares, o que é prioridade para a companhia. Além de acelerar a continuidade das operações e contribuir com o funcionamento da economia local e global, e nesse sentido, as áreas de logística, manutenção, compras e programação de materiais da Frasle se sensibilizaram com o momento crítico da pandemia vivida no mês de março e revisaram os estoques, a frequência de reposição, a programação dos gases industriais e conseguiram aderir à campanha da White Martins, chamada Cilindros pela Vida, que visa arrecadar cilindros com baixo uso e disponibilizar para oxigênio medicinal, uma ação simples que pode salvar vidas. E para finalizar, gostaria de convidar a todos para o evento que faremos no dia 1º de junho de 2021, onde a Frasle, juntamente com as empresas Randon, apresentarão os seus pilares estratégicos, bem como os seus compromissos públicos para os próximos anos, relacionados às ambições ESG das companhias. Assine o mailing list através do nosso site de relações com investidores para receber mais informações sobre esse evento. Eu convido agora o Emerson para iniciar a apresentação dos resultados. Emerson, por favor.
Obrigado, Sérgio, e bom dia a todos que estão participando dessa audioconferência. Eu convido a todos para iniciarmos a apresentação no slide número 5. O ano de 2021 iniciou de maneira vibrante na Frasle. Atingimos o recorde de receita consolidada da companhia, que foi impulsionado basicamente por três principais fatores. O primeiro, mercado aquecido. Em segundo, o câmbio favorável às exportações. E por último, a aquisição da Nakata, que não estava na base comparativa de 2020. A soma desses fatores nos proporcionou atingir um crescimento de mais de 80% quando comparamos ao mesmo período do ano anterior. Ainda que com todas as dificuldades e incertezas promovidas pela pandemia, pelo cenário de inflação e escassez de insumos, com um bom planejamento e times engajados, conseguimos manter nossos níveis de margens, resultado este que vem sendo construído nos últimos exercícios com elementos de produtividade, redução de custos e sinergia entre as unidades. Assim como o Sérgio comentou, eu também gostaria de agradecer e referendar o resultado deste trimestre à gestão e aos times engajados que vêm conduzindo diversos projetos, proporcionando que a Frasle continue crescendo e, com elas, todas as pessoas que fazem parte deste universo. Indo agora para o slide número 6, a Frasle vive um momento muito positivo, colhendo os resultados dos investimentos feitos e atingindo patamares inéditos de receita, como já mencionado. O crescimento das vendas tem relação direta com o mercado aquecido. No final do mês de março, uma segunda onda de lockdowns se intensificou no Brasil, o que resultou em uma pequena desaceleração, principalmente nos itens relacionados à linha leve, automóveis. Mas a performance do primeiro trimestre não foi afetada por isso. As aquisições dos últimos anos ampliaram as vendas nas famílias de produtos de não fricção e no primeiro trimestre de 2021, pela primeira vez, algo inédito, a soma das famílias de componentes para sistemas de freio e componentes de suspensão, direção e powertrain foi superior a 50% das receitas, da receita líquida da empresa, superando, portanto, a área de fricção tradicional na companhia. Estes movimentos são estratégicos e vêm sendo desenhados há muito tempo pela companhia. E hoje podemos afirmar que a Frasle destaca-se por ser um powerhouse de reposição em autopeças, reunindo produtos de qualidade premium, importantes e icônicas marcas em seu portfólio, além de ser o maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais. Partindo agora para o slide 7, falamos um pouco do nosso modelo de negócios. E ele está cada vez mais diversificado e blindado, com características amplamente distintas, tanto em mercados como em portfólio de produtos. E isso nos permite maior resiliência em cenários adversos. No primeiro trimestre deste ano, com o mercado interno aquecido, proporcionou à empresa realizar volumes superiores ao mesmo trimestre do ano passado. E a segunda onda de lockdowns, que se intensificou na segunda quinzena do mês de março, não apresentou impacto significativo nos nossos negócios, conforme já mencionei anteriormente. Já no mercado externo, tanto a exportação quanto as receitas das unidades do exterior apresentaram crescimento quando comparadas com o mesmo trimestre do ano anterior. E este avanço não se refere apenas à alta de mais de 22% na variação cambial, mas também na comparação dos trimestres com boa recuperação de volumes. Falando um pouco do mix entre reposição e montadoras, no modelo de negócio atual da companhia, a receita de mercado de reposição representa pouco mais de 88%. E no primeiro trimestre de 2021, conseguimos mitigar o risco de desabastecimento, aproveitando o momento de mercado aquecido, avançando em market share pela disponibilidade de algumas linhas de produtos. O mercado de montadoras hoje representa 12% da receita. E como os negócios da Frasle mantém nesse mercado são mais ligados à produção de veículos pesados, seguem em compasso positivo. Na Frasle, o crescimento é menor em volume quando comparamos ao mercado de reposição. O crescimento hoje está mais robusto por conta das exportações e a conversão da taxa de câmbio. A companhia, no slide 8, dá para perceber aqui a evolução dos indicadores de EBITDA e também lucro líquido. Nós tomamos muitas e diversas ações e nos mantivemos atentos aos movimentos externos para mitigar ao máximo os impactos da pandemia e os desafios na cadeia de suprimentos, E, de forma geral, os resultados são positivos. Mantemos baixos riscos de desabastecimento através de negociações antecipadas com fornecedores e de inflação com trabalhos internos relacionados à produtividade e ganhos de eficiência. Assim, chegamos ao final do primeiro trimestre deste ano com um EBITDA de 283 milhões e margem EBITDA de 19,6%. Só uma pequena correção, nosso EBITDA é de 125 milhões e uma margem de 19,6%. A companhia realizou avaliações no impairment de seus ativos não financeiros no encerramento do exercício de 2020 e identificou o impairment nas unidades Juride, Armetal e Panacif, no montante de R$ 34 milhões de reais. Mas em março deste ano, nós fizemos uma revisão sobre esses cálculos no fluxo de caixa e identificamos uma reversão na unidade Panacif no montante de R$ 4,2 milhões de reais, que beneficiou o nosso EBITDA, e este fato foi considerado como não recorrente, reajustando o EBITDA ajustado a 121,3 milhões e margem de 18,9, uma evolução ainda de 5,4 pontos percentuais no comparativo anual. O lucro líquido deste trimestre foi de 60 milhões de reais, representando margem líquida de 9,4%. A valorização de 22,8% do dólar americano médio frente ao real ainda é positiva na frase, mas essa exposição reduziu fortemente com a aquisição da Nakata, que tem um grande volume de importações, o que nos proporciona, de um lado, um hedge natural de moedas, mas também reduz os impactos, tanto positivo quanto negativo, na apreciação da moeda americana. Agora, no slide 9, vamos falar um pouquinho sobre NCG e fluxo de caixa. Como é de conhecimento, nós passamos por um forte ciclo de expansões nos últimos anos. Em 2020, com a aquisição da Nakata, ampliou-se a necessidade de capital de giro. De forma gerencial, analisamos a receita líquida da Nakata para o cálculo da NCG em dias. E o número cai de 101, que hoje é a base de balanço, para 87 dias em março de 2021. Além disso, a variação da taxa de câmbio tem influência direta nas contas de capital de giro das operações fora do Brasil. E a desvalorização do dólar frente ao real provocou um forte incremento dos saldos nas operações no exterior. Com isso, a necessidade de capital de giro encerrou o primeiro trimestre de 2021 em 702 milhões de reais. Eu finalizo aqui os slides que tratam dos resultados e convido o Sérgio para retomar a apresentação e fazer uma avaliação sobre nossas expectativas do exercício corrente. Sérgio, por favor.
Obrigado, Emerson. Pessoal, falando sobre o nosso outlook, falando sobre as perspectivas à frente, nós temos clareza em alguns pontos, como os próximos trimestres carregam, sim, algumas incertezas. Nós já estamos vivendo a crise sanitária do Covid-19 e, nesse sentido, a preocupação segue voltada para a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores e seus familiares, bem como as comunidades onde nós atuamos. Esse momento traz incertezas e impactos a todo o mercado, aos nossos clientes, usuários e também na demanda, seja pela redução da renda ou mesmo pelos lockdowns compulsórios e possíveis em muitas regiões. A Fraser se mantém atenta às movimentações do mercado e o aquecimento da economia, o que traz otimismo, mas também algumas preocupações. E, nesse momento, todos os nossos esforços estão voltados para mitigar o risco de desabastecimento de materiais e crescente inflação que estamos sofrendo. Quero também pontuar meu otimismo, pois também percebemos em nosso horizonte muitas possibilidades e um pipeline de projetos que configuram um futuro brilhante para a Fraser. Gostaria de poder compartilhar mais informações, mas no momento o que eu posso adiantar é que nós estamos nos preparando para o futuro e que em breve anunciaremos o nosso primeiro produto da linha da Frasley Smart Composites. Além disso, eu gostaria de compartilhar que as sinergias com a controladora Nakata têm avançado de forma muito positiva e assim que tivermos mais materialidade, abordaremos esse item em nossas comunicações regulares. Relacionada a essas sinergias, conforme comunicamos aos mercados, nós transferimos a fábrica de amortecedores de diadema em São Paulo para Extrema, Minas Gerais, e no segundo semestre teremos a inauguração dessa nova fábrica. A nossa apresentação se encerra aqui. Na webcast vocês encontrarão disponíveis os slides apresentados, bem como todo o material de apoio que aborda e demonstra com mais detalhes os indicadores financeiros e operacionais. Nós seguimos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas que tenham ficado. Eu quero agradecer já de antemão a participação e a atenção dos senhores e abrir espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual o Anderson Pontaut, o Emerson Souza e eu estaremos disponíveis para responder. Muito obrigado e, operadora, podemos prosseguir.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Operadora, nós temos uma pergunta que chegou para nós via e-mail do time de RI ainda na noite de ontem, e ela é direcionada ao Sérgio. O primeiro, o Leandro, ele é um investidor institucional, pessoa física, e ele parabeniza pelos resultados e ele faz uma pergunta direto ao Sérgio, né, pedindo se, parabenizando por esse ciclo 1 de expansão das aquisições feitas e pedindo quando é que inicia o ciclo 2 de expansão. E, Sérgio, deixo para te responder, que pode complementar aqui.
Perfeito. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Obrigado pelos seus comentários. Leandro, os resultados da frase, como nós acabamos de mencionar, realmente são bastante positivos. Temos feito, como nós citamos, muitas transações. Têm sido boas transações. Isso está se traduzindo nos resultados. Mas nós temos que integrar, digamos, e estabilizar um pouco. Então, fizemos a transação última, que foi a transação da Nakata, uma transação grande, dado o tamanho da empresa, e nós estamos com muita atenção, muito foco em fazer um bom trabalho de integração da Nakata, no desenvolvimento das sinergias para...
Eu vou voltar aqui, acho que o Sérgio teve dificuldade de conexão. O Sérgio mencionava que nós estávamos avançando muito bem e dedicados às questões de sinergias da Nakata, né? Isso tem sido a pauta do nosso time aqui de gestão de Frasley, entregar aquilo que a gente tinha prometido no âmbito dessa aquisição, né? A gente tem coisas muito boas e em algum momento a gente vai poder ter materialidade e repartir, dividir isso com o mercado, como nós sempre fazemos e já fizemos as transações anteriores. Então, a gente, primeiro hoje, prioridade é entregar aquilo que nós nos propomos nas aquisições e, claro, obviamente, a gente mantém uma agenda de aquisições e possibilidades abertas. Nós não temos nada para declinar o mercado, né? Nosso pool aqui é normal de uma empresa ter projetos, né? E à medida que algum desses projetos possa avançar e trazer aqui uma evolução, nós vamos sim compartilhar os detalhes, como é de praxe, como é necessário fazer por sermos uma empresa do Estado. Mas eu diria assim, nós estamos muito imbuídos em entregar, dentro daquilo que prometemos, toda a condição necessária, os projetos que a gente já fez para extrair o melhor resultado. Depois sim a gente vai se preocupar com outros projetos. Agradeço a pergunta, Leandro. Não percebi se estava ou não conectado, mas fiz questão de ler a tua pergunta aqui para que todos possam ouvir.
Mais uma vez, para efetuar uma pergunta, por favor, digite asterisco 1.
Operadora, nós temos uma pergunta no webcast, na verdade duas. Nós temos do André Prats. Ele pergunta o seguinte: podemos enxergar que este mix de 65% da receita de mercado local ou há expectativas de expansão nas vendas do mercado externo? Eu vou compartilhar a resposta disso com o Anderson Pontaut, que é o diretor-geral da Fraud aqui, e pode trazer um detalhamento disso. Anderson?
Bom dia a todos, pessoal. É uma satisfação que a gente fala com vocês depois de um trimestre muito positivo. Eu diria que assim, esse mix ele foi caracterizado muito pela expansão e a composição da Nakata no mix da frase. A Nakata tem uma predominância muito significativa no mercado doméstico. Então, esse ciclo de expansão mudou um pouquinho a dinâmica, que era mais próximo de 50% da receita no mercado externo. E hoje é 65, muito em função da aquisição da Nakata. Temos planos de ampliação internacional, é um dos nossos pilares de crescimento da empresa para os anos à frente. E se não olharmos também no curto prazo, nós vemos um mercado muito incentivado na Ásia, sobretudo na China, nos Estados Unidos, que poderão sim trazer volumes adicionais, uma vez que já superaram, parecem superar melhor a pandemia do que as regiões aqui do Brasil e da própria América Latina nesse momento. Então, se olhar no curto prazo, a gente pode ampliar sim um pouco a exposição no mercado internacional, e se olharmos no longo prazo com a estratégia de crescimento da empresa, a gente deve sim voltar a uma equalização dessa balança no futuro.
E apenas complementando, André, o momento que a gente tem vivenciado em alguns mercados mais maduros, como é o caso dos Estados Unidos, ele é muito, muito propício para a gente ampliar as vendas, né? E isso acontece também na América do Sul e em outros mercados. Então, a gente está muito otimista no sentido de que a nossa exposição externa ainda vai ser bastante favorecida, né? Ainda que, como o Pontaut mencionou, a gente tenha equalizado diferente por conta da chegada da Nakata. Nosso desenho de mercados regulares é que a gente possa ficar entre 60% no mercado local e 40% nesse momento com a Nakata aqui de mercado externo. Agora temos uma outra pergunta do Alexandre Torrano. Ele me pergunta para nós como fica a expectativa de margens, a perspectiva de margens para os próximos trimestres, dado o cenário que a gente tem hoje de inflação de custos de matéria-prima. Eu também vou compartilhar com o Pontaut, vou iniciar a responder, mas eu vou depois pedir para o Pontaut complementar. Né? Nós temos sido... Realmente é a principal preocupação hoje, não só a inflação e a escalada de preços que a gente está sofrendo no âmbito de matéria-prima e custos gerais de fabricação, mas também pela disponibilidade e escassez de algumas matérias-primas que nós não vivenciamos na última década, pelo menos. É um momento muito delicado do mercado como um todo, e nós temos sido ágeis no sentido de negociarmos com os nossos fornecedores de maneira antecipada, de buscarmos fontes alternativas para poder suprir demanda em algum momento que a gente possa ter escassez ou dificuldade de um fornecedor ou outro, e de ganharmos produtividade interna para conseguir equilibrar um pouco esses ganhos. E, por último, dentro do possível, também transferirmos os custos e essa pressão aos preços dos nossos produtos. Essa sempre é uma equação difícil, né, porque acaba afetando o mercado que demanda, e a gente tem sempre um equilíbrio a fazer, não só com aquilo que nós temos como impacto, mas também olhando o mercado e os nossos competidores. Então, isso tem tornado a tarefa mais complexa. Os mercados externos, e uma abordagem um pouco mais ampla aqui, posso dividir para um ponto se ele quiser complementar.
Não comprei nenhum evento
Obrigado, Emerson. Mas o Emerson resumiu bastante bem, né? A pressão por inflação, ela é crescente ainda, a gente não vê uma estabilização dos preços de commodities, a gente vê recordes de commodities sendo batidas, isso pressiona a cadeia como um todo, mas a nossa habilidade de repassar preço, ela está também muito relacionada ao poder de compra, principalmente do CPF, quando a gente olha para a linha leve, e quando a gente olha para a linha pesada, a gente depende muito do mercado agrícola, do mercado de construção, que são extremamente importantes para o transporte de cargas no Brasil. Se esse mercado continuar bem como aparentemente está, a gente tem uma habilidade maior de recomposição de margens, mesmo com pressões inflacionárias. Mas quando a gente olha para a CPF, a situação é um pouco diferente. A gente viu aí que o poder de compra do brasileiro nesse último ano já caiu 5%. Então, a gente consegue, tem dificuldades de repasse, e tem esgotamento natural com relação às questões macroeconômicas impostas na recomposição de margens dos preços, tanto da frase como de todo o segmento automotivo.
Nós temos mais uma pergunta. Por favor, compilar ela aqui, só um instantinho. O Ângelo Santos pergunta o seguinte: bom dia, parabéns pelos resultados e pelo excelente trabalho. Gostaria de saber se haverá mais ganhos de sinergias referentes à aquisição da Nakata, ou o processo já está finalizado, ou esses seriam as bases para os próximos resultados. Obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, João Ângelo, pela sua pergunta. De fato, nós estamos apenas começando a contabilizar as sinergias de Nakata. O processo todo deve tomar pelo menos mais um ano para que a gente tenha todas as sinergias mapeadas. E posso falar para você e para o mercado que a gente está muitíssimo otimista com as previsões que nós temos de integração e de ganhos para ambos os lados no que tange essa sinergia. Nós, quando na aquisição da companhia, declinamos o número que nós esperávamos de sinergias, e a gente está muito colado naquilo que foi declinado e com uma expectativa, inclusive, de alguns dos modelos poderem ser superados. À medida que a gente tenha mais granularidade desses dados, nós vamos fazer questão de poder dividir e compartilhar com o mercado para que essas sinergias também sejam capturadas na avaliação de vocês com relação ao desempenho econômico da nossa empresa. Então é um prazer, vai ser um prazer poder compartilhar. Está apenas começando, João. Nós temos mais uma pergunta do André Prats. Ele pergunta o seguinte: poderiam dividir a visão da companhia sobre seu investimento em corporate venture capital? E como se dá o relacionamento com a Randon neste processo? Eu vou pedir para o Anderson, que faz parte do comitê aqui que avalia esses investimentos, para poder responder a pergunta.
Obrigado, André, pela pergunta. A Randon Venture é independente da Frasle nesse momento, né? A gente não tem alocação de capital da Frasle na Venture. A Venture tem a própria perna. Mas a Venture nasceu no intuito de potencializar os negócios atuais das empresas Randon e também capturar a possibilidade de aumento de receita em outros segmentos ainda não explorados. O que eu posso dizer é que todas as empresas irmãs da Randon, incluindo a Frasle, nós temos um comitê de governança na Randon Venture, no qual eu faço parte, e a gente avalia todo e qualquer projeto que apareça, né, no Venture com a ótica de sinergia, com a ótica de capturar resultado ou aumentar a receita nas unidades. Então, a dinâmica é muito operacional e não financeira nesse momento, com visão, obviamente, de médio e longo prazo, criar produtos e aumentar a competitividade da empresa também nesse tipo de investimento que tem, obviamente, uma tônica diferente do que a gente faz no dia a dia da indústria automotiva. Mas é bastante relevante, eu posso dizer, o que a gente já tem feito. Já existe investimentos claros, com grandes potenciais de sinergia, que certamente serão capturados pela frase, nos anos à frente.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Sérgio para as últimas considerações. Sr. Sérgio, prossiga com suas últimas considerações.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Me desculpo aqui, Leandro, houve um problema na conexão durante a minha resposta, mas eu tenho certeza que ela foi concluída pelo Emerson. Eu gostaria de nos colocar à disposição para questionamentos posteriores, caso existam, caso necessário, entre em contato diretamente com a nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano de 2021 da Frasle está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.